Senhor presidente, senador Bellini, senhoras e senhores senadores e senadoras. Venho à tribuna quando aqui realizamos no dia de hoje o esforço concentrado do Senado Federal para dar andamento a diversas matérias do nosso trabalho no Legislativo, especialmente no Senado Federal, no momento em que vivenciamos o processo das eleições de 2010. E trago, senhor presidente, a consideração do plenário e do país, um estudo realizado através de uma pesquisa domiciliar inédita, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que mostra o que as famílias brasileiras esperam da economia no futuro próximo. Todos conhecemos o IPEA e a seriedade com que tem, ao longo de toda a sua trajetória, trazido a público informações fundamentais para que possamos entender este país tão complexo que é o Brasil. Pois o Instituto IPEA, em pesquisa divulgada há poucos dias e que em breve ocupará as páginas dos principais jornais de todo o país, divulga que o Norte é a região brasileira com melhor expectativa em relação à melhoria da situação profissional nos próximos 12 meses. Do total de entrevistados, 46% acreditam numa provável melhoria do mercado de trabalho regional. Evidentemente, isso reflete um clima de otimismo entre o povo que é inquestionável. Mesmo com os problemas estruturais que ainda assolam o nosso país, como a educação de má qualidade, a saúde precária, o desemprego e a violência, o aumento no acesso ao consumo das famílias gerou um impressionante sentido de bem-estar que esconde, na verdade, ou maquia, a dura realidade de milhões de brasileiros que vivem na miséria. Como tem dito o nosso candidato a presidente da República, o companheiro Plínio de Arruda Sampaio, existem dois países. Um Brasil das aparências, que parece fadado ao crescimento, à geração de empregos e à conquista da igualdade econômica. E de outro, um Brasil em que os bancos alcançam lucros recordes e aprofunda a desigualdade, em que a dívida pública alcança níveis escandalosos e onde o meio ambiente segue sendo destruído em nome de um modelo de desenvolvimento insustentável. Pois os indicadores da pesquisa divulgada pelo IPEA refletem precisamente a percepção das famílias sobre as questões como sua condição econômica em comparação à de um passado recente e expectativas para um futuro de curto a médio prazo. Por meio da aplicação de 3.772 questionários presenciais na residência dos entrevistados, são levantadas as expectativas das famílias das cinco regiões naturais do Brasil. O Índice de Expectativa das Famílias, o IEF, relaciona a dinâmica e o crescimento econômico ao comportamento e à expectativa das famílias. O IEF aponta se as pessoas se sentem seguras na sua ocupação atual e se têm expectativa de alguma melhoria profissional no curto prazo. Entre os aspectos medidos, consta a confiança das famílias na economia nacional, o grau de endividamento delas e as expectativas sobre o mercado de trabalho. O índice capta ainda a expectativa sobre as condições de as famílias quitarem suas dívidas e as contas atrasadas. É natural, portanto, que as populações das regiões historicamente menos desenvolvidas economicamente vejam na ainda tímida capacidade de crescimento da economia brasileira uma grande oportunidade de mudar de vida. Porém, seguindo uma forma consagrada pelo pensamento econômico conservador, segue sendo imposto à Amazônia um modelo de desenvolvimento que mantém nossa região afundada no atraso econômico. Isso se dá pelo papel desempenhado pela região norte na cadeia produtiva nacional, enquanto no sul e sudeste concentram-se os principais polos industriais e tecnológicos, com a honrosa exceção da Zona Franca de Manaus, a região norte vive da exploração mineral e das atividades predatórias voltadas ao agronegócio. Este modelo econômico, além de insustentável ambientalmente, não garante a geração de emprego no médio e longo prazo, pois se mantém dependente dos humores do mercado internacional. Tendo viajado pelo interior do estado do Pará, e é claro, tenho presenciado, como fiz ao longo de todo o nosso mandato como senador, as profundas desigualdades regionais e interregionais que marcam o estado do Pará e a região norte do nosso país. Desigualdades que, infelizmente, não têm sido enfrentadas pelos governos que passaram pelo Palácio do Despacho nas últimas décadas. As promessas de desenvolvimento da mineração, da ação predatória e do uso indiscriminado dos recursos naturais, incluindo-se aí os recursos hídricos, são contraditórias com a noção de sustentabilidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao constatar nas reuniões, nos encontros, nas visitas, as mais diversas regiões do meu estado, a situação de extrema violência e de insegurança a que estão submetidos o nosso povo, a completa desestruturação das políticas públicas que podem gerar, de fato, melhores condições de vida, educação, saúde e qualidade, ao lado da desestruturação do aparelho estatal para realizar as ações de segurança pública que garantam um mínimo de tranquilidade às famílias e ao povo paraense, sejam os que moram nas cidades, sejam os que moram no interior, sejam os que moram nas regiões ribeirinhas, hoje vítimas dos chamados ratos d'água. É impressionante o clima de desolação com que grande parte da população paraense vem se manifestando e sentindo na própria pele a situação da violência, a ponto de pessoas serem assassinadas dentro de suas próprias casas, como o relato que obtive durante minha visita esta semana ao município de Portel, no arquipélago do Marajó, em que uma senhora me relatava a crueldade de ter seu pai, de 75 anos de idade, assassinado dentro da própria casa e sem que, até o momento, as autoridades policiais tenham tido condições de prender e fazer, e com isso instaurar o devido inquérito para apurar essas responsabilidades de um crime tão grave quanto a, não só a morte aqui de um cidadão de 75 anos a que me refiro, mas a todos os assaltos a bancos que nesse ano no Pará já foram em torno de 16 assaltos nas diversas regiões do estado. Mas a gravidade da desestruturação do sistema de segurança pública, quando em muitas cidades, como é no Marajó, existem 2 ou 3 policiais militares. E em Portel, especificamente, a delegacia de polícia, senador Bellini, conta com um delegado, um investigador, um escrivão e um motorista. E com apenas 8 policiais militares para uma população de mais de 60 mil pessoas. Então, essa situação é tão grave e é tão urgente. Não só a garantia do sistema de segurança para ter a presença efetiva em nossas comunidades rurais e urbanas, mas também a adoção de um novo modelo de desenvolvimento que garanta oportunidades de trabalho, de geração de renda, de educação, de inclusão social, de combate à violência na cidade e no campo, para que nenhum paraense seja vítima da violência no campo, que tem levado à morte liderança do movimento dos trabalhadores rurais, para que não se repita no município de Anapu, onde madeireiros e agricultores se enfrentam pela posse da terra do projeto de desenvolvimento sustentável Esperança, chamado PDS Esperança, lá onde foi assassinada irmã Dorothy Steng, lá, senador Suplicy, onde Vossa Excelência teve a oportunidade de constatar e de verificar a violência com que são assassinadas a liderança dos movimentos dos trabalhadores rurais, e Vossa Excelência foi um daqueles que, representando uma comissão do Congresso Nacional de Senadores e Deputados, ali acompanhou aquele grave crime que vitimou a missionária Dorothy Steng, de 75 anos de idade. Ela que se destacou na luta em defesa da Amazônia, em defesa da floresta, em defesa dos agricultores e da luta dos sem terra, dos desprotegidos. Neste momento, senador Bellini, há um novo conflito, para o qual pedimos e solicitamos com a máxima urgência a atuação das autoridades estaduais e do governo federal, no sentido de garantir a segurança dos agricultores do projeto de desenvolvimento sustentável Esperança, que mais uma vez são ameaçados por madeireiros, fazendeiros e grileiros, que não aceita que o povo, especialmente os trabalhadores rurais, possam ter o protagonismo de um novo projeto, de uma nova experiência de convivência com a floresta em modo sustentável. Portanto, é urgente que as autoridades do governo estadual e do governo federal enviem forças policiais, especialmente da Força Nacional de Segurança para a região, para impedir que mais crimes e mais violência ocorram naquela região do nosso estado. E, por último, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero chamar a atenção para o momento especialmente decisivo que nós estamos vivendo para os rumos do nosso país. Cada brasileiro, cada brasileira, tem a enorme responsabilidade de escolher os nossos dirigentes, nos estados, os governadores ou governadoras de estado, os deputados estaduais, o Congresso Nacional elegendo os seus deputados federais em cada estado e os senadores, bem como elegendo e escolhendo um presidente ou uma presidenta para o Brasil. Portanto, a responsabilidade de cada brasileiro fazer valer na política, na escolha e no voto princípios éticos de responsabilidade e compromisso com mudanças e com transformação, de rejeitar, sob todas as formas, as tentativas de corrupção eleitoral do voto comprado, trocado por algo. O voto deve ser livre e consciente, de modo que cada pessoa tenha a mais absoluta liberdade democrática da escolha sigilosa, porque o voto é secreto. Mas, inclusive, recebi denúncia nesses dias, senador Bellini, de que maus políticos, lideranças viciadas em processos criminosos, tentem, de alguma forma, impedir essa manifestação livre dos cidadãos e dos eleitores, na medida em que alguns tentam enganar a boa-fé das pessoas, dizendo que, ao ofertarem certas vantagens para captar-lhe o voto, estarão registrando ali o número do título eleitoral e o número da carteira de identidade, e que teriam a possibilidade de identificar os votos concedidos pelos eleitores àqueles candidatos que fazem esse tipo de promessa e esse tipo de prática criminosa, porque a lei assim o proíbe. Dizer a Vossa Excelência e aos senhores senadores e senadoras que nós temos o desafio de todos os dias estimular o nosso povo para que denuncie as autoridades do Ministério Público, do Poder Judiciário, de forma que nenhuma ilegalidade venha a ser cometida nesse processo eleitoral e todas aquelas que estão sendo registradas venham a ser, de fato, apuradas e os seus responsáveis punidos na forma da lei. Me refiro, quanto ao processo eleitoral, no Pará, em menos de um mês, o Ministério Público Federal já recebeu mais de 100 denúncias através do Disque Denúncia Eleições, criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará. Várias dessas denúncias já estão sendo investigadas. E nos diz irmã Henriqueta Cavalcante, que é uma das coordenadoras do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, ligada à CNBB, que as denúncias poderiam ser em número muito maior se toda prática de crime eleitoral fosse, de fato, denunciada. Portanto, o nosso apoio à luta por ética e, sobretudo, para que tenhamos na política candidatos com ficha limpa, precisa, além de uma ação do poder judiciário brasileiro, do Tribunal Eleitoral, que, em última instância, do ponto de vista eleitoral, analisar os pedidos de cancelamento, de não autorização do registro de candidaturas que incorre nas definições previstas na chamada lei da ficha limpa para candidatos nessas eleições. Entendemos que ao povo brasileiro, que é o cidadão, ao cidadão e à cidadã, eleitor e eleitora, importa uma responsabilidade muito grande, porque a sua decisão, a decisão de cada um e de cada uma, pode significar a escolha de representante em todos os níveis, que tenham compromissos com transformações profundas em nosso país, que tenham um compromisso efetivo de garantir os preceitos inscritos em nossa Constituição até hoje ainda não consolidados e adotados. Portanto, senhor presidente, esperamos que a nossa realidade, de certa forma encoberta pela euforia do crescimento econômico, na hora de escolher um novo ou nova presidente, terá o papel de enfrentar as profundas desigualdades que ainda marcam a sociedade brasileira. Infelizmente, levando em conta o projeto de desenvolvimento defendido pelas principais candidaturas da corrida presidencial, muito me preocupa, senhor presidente, que sigamos atrelando indefinidamente a capacidade de enfrentar desigualdades sociais, a corrida do crescimento econômico, do consumo, do endividamento e da destruição dos recursos naturais. Como representante do Estado do Pará, da região norte, na Amazônia brasileira, com toda certeza, não é esse o modelo de desenvolvimento que eu quero para a Amazônia e para o Brasil. Urge repensar o papel da Amazônia no desenvolvimento regional. Hoje, pensar formas de aproveitamento de todos os nossos recursos naturais para servir aos interesses dos amazônidas, em especial aos interesses do povo brasileiro. Muito obrigado.